você está ouvindo a mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Aqui nós divulgaremos nossos cultos, nossos louvores, tudo para você curtir um pouco com a gente a nossa temporada. Deus te abençoe.
Boa noite, galera. Eu tô passando frio, e vocês? Porque da onde eu venho, só tem dois tipos de clima: quente e muito quente, tá? Estamos vindo diretamente do Amazonas, com uma caravana aí, pessoal do Amazonas aí, dá um tchauzinho, muito bem, tá? E tem sido um grande privilégio estar aqui com vocês. Quero rapidinho apresentar também a minha família, tá? Deixa eu dar uma olhada. Tinham duas moças aqui no jantar do Bonitinho, que foram muito agraciadas com o par que eram os meus meninos pequenininhos. Cadê essas duas lindonas que foram junto com os meus meninos pequenos ali, ó? Valeu, viu? Beleza. Aí o pequenininho que tá aqui, ó, ele queria ir com o panda dele. Ele não foi com nenhuma menina. Azar de vocês, tá bom? Mas ao mesmo tempo, eu quero também apresentar a minha melhor metade, tá? A minha esposa. E eu não falo isso só de brincadeira, porque ela me aguenta durante praticamente 11 anos já, tá? E não tem sido muito fácil. Ela fala que é uma alegria, que é um privilégio, mas eu me conheço, tá? Então, eu vou até pedir para ela vir aqui, nós vamos tentar fazer um dueto de pregação, se você já viu isso alguma vez, tá? Se não, vai ser a primeira vez.
Boa noite.
Muito bem. Apresentar os filhos? Exato. Então manda ver.
Muito bem, queridos. Nós temos 5 filhos. Victor, tá ali, ó. A Geise, tá bem aqui. O Elias, eu não sei se ele percebeu que a gente veio pra capela. O Elias tem autismo, gente, ele tem 8 anos. Ele fica balançando naquele balanço em pé. Não sei se vocês já viram ele. É aquela criança.
Não precisa ter medo, ele é muito treinado nisso. A gente passa horas e horas e horas adestrando ele para ele não cair do balanço, tá bom? Podem ficar sossegados. E tios também podem ficar calmos. Ele sabe o que está fazendo na maioria das vezes.
Nós temos o Miguel aqui com o balanço.
Charmosinho.
E o caçulinha, mandado por todos, é o Matias.
É o fofinho. Muito bem. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre quem é esse Deus que eu sirvo, tá? Porque a gente tem falado muito sobre Deus esses dias, não foi? E a gente canta coisas maravilhosas sobre Ele, a gente fala coisas maravilhosas sobre Ele, e a gente expressa coisas que a gente conhece Ele, gostaria de conhecer Ele mais e mais e mais, mas muitas vezes a gente tem um pouco de receio de se entregar completamente e deixar com que Ele cuide de cada detalhe da nossa vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite, tá? Quem, pra quem é que eu tô entregando tudo que eu sou? Será que dá para confiar de verdade? É isso que nós vamos descobrir. Então, já pode abrir a tua Bíblia aí, marcar mais ou menos aí em Hebreus, tá bom? Novo Testamento. Mas antes disso, eu quero me apresentar um pouquinho, quero que vocês me conheçam um pouco melhor, minha esposa também. Tudo bem. Eu não sou brasileiro, eu nasci na Alemanha, e com a idade do Matias, 4 anos de idade, eu vim aqui para o Brasil. Meus pais são missionários. Tô falando que ela é a melhor metade minha?
Eu sou brasileira e eu também sou portuguesa, tá? Tenho dupla nacionalidade. Meus pais são fundadores da MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, que tem mais de 30 anos aqui no Brasil.
Muito bem. Eu tenho 4 irmãos homens, tá? Eu sou o mais velho e aí tem uma cambadinha, escadinha depois de mim.
Eu tenho 2 irmãs mulheres, eu sou a mais velha e tem gêmeas depois de mim.
Muito bem. Que nem a gente falou, nossos pais são missionários e eles trabalham realmente para pregar o Evangelho de Cristo em diversas situações bem diferentes. Meus pais no Mato Grosso do Sul e...
Os meus pais entre os pescadores e ribeirinhos.
Muito bem. A gente se converteu quando criança, Eu tinha 8 anos de idade, meu pai voltou de uma viagem missionária e ele estava extremamente cansado, uma aranha tinha pincado o nariz dele assim, estava inchado, feito uma bola, mas ele estava cansado e assim eu cheguei de manhã cedo, eu tinha 8 anos de idade, papai me conta como foi, e aí ele estava cansado, estava com aquele semblante cansado, mas ele alegrou. No momento em que ele falou, olha, uma noite eu preguei e 16 pessoas se entregaram a Jesus, parece que ele deu um sorrisão, mesmo com aquela boca inchada, parecia um negócio do outro mundo, mas ele ficou alegre, eu falei, cara, esse negócio é importante pro meu pai, pai me explica mais, me fala um pouquinho mais o que é esse negócio de aceitar Jesus, porque eu vi que meu pai ficou feliz com isso, aí eu falei, eu também quero esse negócio porque faz o Senhor feliz. Eu mal entendi o que era o negócio de relacionamento com Deus e tal, mas quando eu era criança, eu aceitei Jesus com 8 anos de idade.
Eu aceitei Jesus com 5 anos de idade, vendo um teatro no acampamento, era um teatro só de sombras. E nesse teatro, eu sou muito artística, para mim foi muito chocante assistir, porque eles fizeram a criação, a queda, toda aquela história, e eu entendi ali o evangelho. Terminou, eu cheguei para minha mãe e falei, eu entendi essa história. E aí eu preguei o evangelho para minha mãe, ela falou, oh, quase fez o apelo. E ali com 5 anos eu entreguei o coração a Jesus.
Mas quando criança, você tem um relacionamento com Jesus meio assim, né? Você não entendeu muito bem. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui no acampamento da minha igreja, e lá eu entendi que é perdão. Deus me tocou naquela noite de uma maneira que eu só chorava e eu falava, Deus, cara, esse negócio é lindo demais, eu era um lixo de gente, eu sei que eu me converti com 8 anos de idade, mas agora eu sei o que é perdão, eu sei o que é você não valer nada, e Deus, mesmo assim, olhar para você com amor.
Eu com 13 anos estava aqui nesse acampamento, Palavra da Vida Paraná, e teve a noite da fogueira, normalmente ela era de sexta-feira, e nessa noite da fogueira eu ouvi vários testemunhos de muitos amigos. E eu falei, nossa, eu sou uma crente muito lixo. Eu sou muito sem vergonha. Aí eu cheguei no quarto ali, na época eu estava no Equador. Era o quarto feminino no Equador. Eu estava no Equador e eu lembro que era todo pichado de nome. E eu ficava lendo os nomes que estavam escritos lá. E eu fiz a oração mais ridícula da minha vida, que eu falei, Deus, eu te odeio. Eu te odeio porque o Senhor fez meu pai missionário, meu pai é pobre, eu não posso ter roupa que eu quero. Eu te odeio porque eu vou para uma escola onde todo mundo se veste melhor do que eu e eu sou tida como a menina do mangue que cheira mal. Eu te odeio porque meus primos podem ter oportunidade de estudo, podem ter oportunidade de um monte de coisa e eu tenho que ficar enfiado no meio do mato andando de barco. Tem vários motivos que eu não gosto da minha vida e todo mundo fala que é culpa sua. Porque Deus quis, porque Deus quis, porque Deus quis. Quem o Senhor pensa que é? É uma boa pergunta, né? Foi bem sincero. E aquela noite, ao mesmo tempo, eu falei, mas eu não quero mais te odiar. Eu quero te amar. E eu quero conseguir cantar aqueles corinhos ridículos que minha mãe canta e acha tão bonito. Enquanto ela lava a louça. E eu não entendo nada, porque que ela repete a mesma coisa. E acha aquilo bonito. Eu quero te amar. Então me ajuda a te amar. E, gente, no dia seguinte, não aconteceu nada. Levou 2 anos. E aí com 15 anos, eu lembro que eu cheguei em casa e eu amei cada momento do que eu tinha passado. Eu tinha ido morar na boca de uma favela no Guarujá. Tinha largado todos os meus amigos, mudado de igreja, para uma igreja que eu odiava. Ido para uma escola que eu não queria estar, todas aquelas coisas. E eu conheci pessoas maravilhosas. Amigos que eu tenho para a vida toda. Eu aprendi umas malandragens que vocês não têm nem ideia. Por exemplo, eu nunca sou assaltada.
Coisa que você vai saber só quando tiver mais velho.
As pessoas têm medo de mim na rua, não tenho medo delas. E eu vi o quanto Deus moldou a minha história para que eu fosse espelho dele e luz e trouxesse glória para ele no futuro, com tanto de coisa que eu aprendi. E aí com 15 anos eu corri. Eu subi na minha casa, eu entrei no quartinho de oração que tinha. Eu lembro que eu me joguei no sofá e falei assim, Deus, como eu te amo. E naquela hora ele me jogou nessa oração aqui no quarto do Equador. E eu falei, ah! Ele me respondeu. Então com 15 anos eu fechei parceria com Deus de novo. E aí minha vida começou a só ser para a glória dele.
Eu dou glórias a Deus por isso, sabe por quê? Porque com 16 eu conheci ela. Todas essas histórias... É. Todas essas histórias aconteceram bem separadas, tá bom? Eu no Mato Grosso do Sul, ela aqui no litoral de São Paulo. Então, lá, mundos de distância, mas quase semelhante, tá bom? Mas eu dou graças a Deus porque Deus já estava trabalhando a vida dela e a minha também. E aos 16 anos a gente vai se encontrar onde? Foz do Iguaçu. Nada a ver para nenhum dos dois, tal, mas a gente passa 2 semanas lá num curso de inglês e a gente se conhece, fica muito amigo, amigo ao ponto da gente não conseguir mais parar de um conversar com o outro, de escrever depois do curso. E a história conta de que 6 meses depois, eu voltando de uma viagem da África, eu dou uma passadinha na casa dela, assim, sem nenhuma pretensão, mas, né, os pais dela me levam durante 12 horas de viagem até a minha casa, e lá a gente tem aquela conversa, né, com o sogrão e tal, tal, e a gente começa a namorar, tá bom?
Namoro à distância de 4 anos e meio.
Durante a faculdade.
Sem, né, internet.
Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então, como é que a gente fazia para se comunicar?
E-mail.
E-mail, gente. Alguém ainda lembra o que é um e-mail hoje em dia? Tá? Alguém já ouviu falar de ICQ? Geração antiga, gente. ICQ, Orkut, Messenger. É isso aí que a gente tinha. Tá bom? E olha só o luxo. Uma vez por semana, no sábado, depois da meia-noite, 1 hora de telefone. Por quê? Porque o pulso só cobrava uma vez.
Um pulso, é. Né? Gente, era muito caro telefonar em DDD.
Exato.
Era muito caro. Era por mais de R$1 por minuto.
Vocês estão vendo? Por isso que o Thiago me chamou de velho, tá? Mas é isso aí. 4 anos e meio, tempo da faculdade, eu me formei em fisioterapia.
Eu sou
ela
dentista.
Ela se tornou dentista. A gente... Duro que só, não tinha emprego, eu me mudei pro Guarujá, a gente casou. Eu formei em dezembro, em janeiro tava casando.
Eu formei em janeiro e casei em janeiro.
E casou em janeiro, e foi uma coisa louca. No ano de TCC e tudo mais, ela arrumando casamento e eu fazendo o que dava de lá. E foi aquela loucura, e a gente falou, vamos viver de amor e vamos casar. Não recomendo isso pra ninguém, tá bom?
Mas foi legal,
foi
pra
algo
caramba
que Deus fez pra gente e eu não recomendo pra vocês. Não falem isso pros pais de vocês, senão eles vão morrer do coração e vão querer me crucificar, tá bom? Então, tenha um plano mais sábio do que o nosso, porque eu passei mais 1 ano sem emprego lá no Guarujá. Foi ralado, tá? Exato, né?
Durante o namoro, a gente era equipe aqui no PV. A gente foi equipe de 2005 a 2010.
É isso aí.
O Dani, ele era conselheiro.
Eu fui tio do nosso chefe do acampamento. Fui tio dele, né?
Eu perdi as contas de quantos foram... Quem aqui foi meu acampante? Ali, ó.
Tem alguns aí.
Tem alguns equipantes que foram meus acampantes. Muito legal.
Exato. Mas... A gente casou, a gente teve experiências lindas aqui nesse acampamento, de se conhecer verdadeiramente, tá? E casamos, desempregados, depois nos empregamos, e a gente sempre pensou, o que nós vamos fazer em relação a missões? Meus pais são missionários, o dela também, e quer saber, a gente olhou um para a cara do outro e falou, olha, eu acho que missão integral de ser missionário não é para a gente não. Não é que a gente estava revoltado com a vida, que nossos pais tiveram uma vida horrível e aquela coisa, não. Não.
Já tinha passado esse trauma.
É, o trauma já tinha passado. A gente pensou, cara, eu quero ver o outro lado da moeda. Eu quero saber o que está acontecendo numa vida normal, né? De ter um emprego e tudo mais. E ficamos nessa durante 3 anos no Guarujá. Eu, agora dá para a esposa dizer, né? Meu marido tinha...
3 empregos.
É. E coisa assim, eu comecei a trabalhar como fisioterapeuta em 2 lugares, dei aula de inglês e alemão numa outra escola. Ela estava com um consultório de odontológico, a gente tinha uma casa, a gente tinha um carro comprando, a gente tinha moto e a gente estava infeliz.
Muito triste.
Triste. Com um vazio de propósito dentro da gente.
A gente ganhava R$8.000 por mês.
Não era por falta de alguma coisa, mas era por falta de fazer alguma coisa, de servir a esse Deus que estava novamente incomodando a gente.
Porque a gente estava completamente inútil. A igreja não usava a gente para nada. Sabe quando a igreja fala, não, eu tive que crescer, o que você vai fazer? Você quer dar um chute no pastor? É.
Não podia, ele era velho.
É. Já morreu.
Pois é. Um senso de inutilidade. Triste.
Não foi culpa nossa, gente.
Tá.
do pastor que tá falando? Não, Deus me livre. Tá? Mas é isso aí.
Foi perdoado.
Isso aí. A gente foi fazer uma visita na Bahia, no tio dela, que era coordenador da MEAP, Missão Evangélica de Assistência a Pescadores, lá na Bahia. E ele comenta com a gente, assim como quem não quer nada. Olha só.
Falso.
Tem um ginásio de esportes onde uma amiga de vocês casou. Não quer dar uma olhada nas fotos? Olha só, a gente está precisando de um casal que vai coordenar o ginásio de esportes.
Daniel é professor de judô.
Sou professor de judô, né? E gosto de esportes e coisas assim. E ela é dentista, tem um consultório lá que não tem
parado
ninguém.
Parado o consultório.
Parado, todo equipado, ninguém tá lá. Aquele negócio grudou na gente. E a gente começou a pesquisar e não sei o quê. E aquela coisa louca de... Parece que Deus estava chamando a gente para aquele negócio. A gente não conseguiu dormir aquela noite. 4 horas da manhã a gente estava acordado ainda, procurando coisa a respeito de Boipeba, na Bahia, onde tinha esse ginásio. A gente, no outro dia, chega... Como é que eu faço para me candidatar? Para ir para lá? Parece que Deus está confirmando isso para a gente.
Foi um susto para todo mundo, né? Primeiro, porque era a primeira vez que a segunda geração ia para o campo missionário e os líderes não sabiam lidar com sobrinhos no campo. Como é que eu separo família? Né? É complicado quando você tem que liderar a família. E outra porque foi de sopetão, né? A gente falou assim, tamo na louca, vamos lá. Aí ele olhou para mim e falou, mas você está grávida de 6 meses. Eu falei, E você vai fazer o quê com essa criança? Parir, né? Espero.
E aí, que outra outubro, opção temos, né?
Em outubro nasceu o Elias. E ele já foi internado para a UTI. O Elias é o nosso,
ali, ó.
Nosso de 8 anos. Está aqui. Ei, Elias. Oi, Elias. Ah, obrigado.
Obrigado.
Oh, meu Deus do céu. Então, a gente chegou no campo missionário, num lugar que a gente nunca tinha ido. Uma ilha de 4 mil pessoas, na Bahia. Só dava para chegar de barco, não existia carro lá dentro. A gente já chegou direto com a nossa mudança, sem nunca ter pisado lá, com um bebê de 5 meses. Pá! E de R$8.000 a gente foi para quanto por mês?
R$700 por mês.
700.
Mas Deus tem sido fiel, tem cumprido a sua palavra na nossa vida. A gente tem sobrevivido lá e vivido bem lá. E Deus tem sido fiel. E a nossa família cresceu. O Miguel nasceu lá. Também outra história da graça de Deus e ao mesmo tempo... Em Valência, exatamente. Uma história da graça de Deus, do livramento de Deus, do cuidado de Deus. Porque esse camarada nasceu numa situação bastante complicada. Ele chegou numa caixa de papelão em casa.
E
a mulher de carroça. Porque ela não conseguia mais andar depois da cirurgia do parto dele. Mas Deus tem sido gracioso. Amanhã, se alguém quiser saber da história, me procure, a gente conta com detalhes. Tá bom? Aí, Deus foi aumentando a nossa família. Chegou a Geise. Com 13 anos na nossa casa.
13.
13. E a gente, meu Deus, o que a gente está fazendo? Porque a gente estava ganhando pequeno, descobrindo autismo. Esse cara estava numa fase do não.
Não.
E do horrível.
Não.
E da birra. E nossos pais falaram, o que vocês estão fazendo da vida?
Tá vendo, né?
Isso, pior. Pro lado... pois é. Me mata de vergonha, né, Gui?
Nada muda. Ele puxou a mãe, né?
Muito bem, muito bem. Deus tem uma história pra gente. Uma história de muita loucura também, de vez em quando. Tá bom? A gente sai da Bahia, vem pra Atibaia, passa 2 anos lá, eu fiz mestrado em teologia e Deus tinha um ministério novo pra gente. Uma coisa totalmente nova, diferente. A MEAP nunca tinha trabalhado nos rios brasileiros. E começou a MEAP no Amazonas. É um olho na plateia, um no gato. Aí, o desafio era, vamos para o Amazonas. Para realmente um lugar bem isolado, bem pequeno. Mas num dos rios menos alcançados do Brasil. O rio Purus, ele é o quarto maior rio do estado do Amazonas. Ele tem mais de 3 mil quilômetros de extensão. Ele tem mais de 1.200 pequenas comunidades de ribeirinhos que não tem o Senhor Jesus Cristo lá.
Gente, quando a gente fala de um rio muito grande, eu estou falando de 7 dias navegando num barco que não para. Vocês estão entendendo? Uma semana. O tempo todo que você estava aqui no PV, você estaria dentro de um barco que nunca desligou. Aí você ia chegar do outro lado. Vocês entenderam?
Isso é uma coisa engraçada. Lá ninguém sabe quantos quilômetros tem o rio.
Não.
É. Depois fizeram pesquisa e tudo mais, nos mapas, mas o ribeirinho, ele conhece o rio em dias de viagem.
Ou em praias.
Ou em praias. Tá? É um negócio interessante. Quanto tempo tem o rio Purus?
Seu ribeirinho.
Quanto tempo é 7 dias de viagem? Essa é a distância que o Purus tem. Que hoje a gente sabe que são mais de 3 mil quilômetros. E mais de 1.200 comunidades que não têm o evangelho. O que é não ter o evangelho? Nunca ouviu falar de Jesus? Não. Eles sabem quem é Jesus. Os católicos passaram por lá e não ficaram. Muitas organizações evangélicas, missões, passaram por lá e não ficaram. E hoje, nós temos todas essas comunidades que não tem uma igreja, não tem uma célula, não tem um grupo de gente crente que possa nutrir a fé de alguém, compartilhar de Jesus, falar do amor verdadeiro.
E que conhece um Deus que não é o Deus de verdade. Ele é só Deus. Ele é só Jesus. Que Jesus? Aquele que morreu na cruz. Na verdade, eles são bem parecidos com vocês. Tá? Porque vocês também não sabem quem é Deus. Muitas vezes eu pergunto e vocês ficam assim, sei lá se Deus quer isso. E falam com deboche, como se Deus fosse seu pai. Deus não é seu pai carnal. É isso que a gente vai falar hoje para vocês. Quem é o Deus verdadeiro? E o quanto você tem pecado contra ele com a sua carinha de deboche?
É. Presta atenção.
Etapa mesmo, gente, etapa mesmo.
Presta atenção. A gente tem um ministério de família lá. Por que família? Porque Deus começou o mundo com uma família. Ele criou todo mundo. Criou Adão, criou Eva. E olha só que interessante. Ele os fez com a mesma essência. Quem é você? Você é humano. Seja você homem, mulher, você é humano. Tá? Fez na mesma essência. Mas como a sua mão, elas parecem iguaizinhas. Tem 5 dedos, uma palma, tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, são totalmente diferentes. Por quê? Porque são feitos para se encaixar. Tá?
Ai, que lindo.
A sua essência é a mesma do teu parceiro aí do lado. Tá? Mas, o encaixe perfeito... Não, a outra mão.
Quer que eu vire de lado?
Não, fica aqui.
Ah, tá bom.
Só essa mão aqui.
Ah, tá.
O encaixe perfeito, ele não funciona assim. Ele funciona com a mão oposta, não é? Deus fez a família para se encaixar perfeitamente. E foi a partir da família que ele começou a se revelar ao mundo. Quem ele é. Quem ele é e como ele se relaciona com a gente. E ele começou um relacionamento lindo no Éden. Por quê? Porque ele criou o homem e ele fez o homem perceber que ele não era bom o suficiente sozinho. Ele chamou todos os animais e o homem começou a olhar. Olha, esse aqui tem um pouquinho parecido comigo, mas não encaixa. Esse não, também não. Esse nem um pouco. Não funciona. Ele chega para Deus, olha, parece que não tem ninguém igual a mim, da mesma essência, alguém que eu possa me relacionar verdadeiramente. E Deus fala, não é bom que seja assim. Deus faz homem e mulher essência e ele os cria para união. Desse jeitinho aqui. Só que ao mesmo tempo, o inimigo das nossas almas, ele estava lá também. E ele começa a colocar dúvida na mente da Eva.
Aí você imagina, né, que você está na sua casa, teu cachorro vira para você e fala, oi, você corre, concorda? Então uma cobra virou para Eva e falou, oi, e ela não correu, quanto tempo que elas estavam conversando? Vocês já pararam para pensar nisso? 10 mil anos, pelo menos, gente. Era muito tempo que elas já vinham batendo papo. A serpente só conseguiu enganar a Eva porque elas tinham um relacionamento, concorda? Porque a Eva tinha um relacionamento com Deus, mas a serpente fez ela duvidar desse relacionamento. Não foi a louca que chegou lá e falou assim, oi, Eva, duvide de Deus agora. Eva ia falar, sai daqui, louca. Ou ia sair correndo e ia acontecer o primeiro assassinato. Mas não, teve ali um papinho que foi rolando, de longa data, no ouvidinho. E um dia a serpente chegou e lançou um papo muito louco.
Ela começou a lançar um papo assim, ei, É verdade que tu não pode comer nada aqui nesse jardim?
Mentiu. Na cara de pau, louca. É verdade que não pode comer de árvore nenhuma do jardim? Aí a Eva, inocentona, né? Claro que pode, só não pode dessa aqui do meio. Aí a serpente vira e fala, ah, a do meio, né? A Eva, por que você está fazendo essa cara? É porque ela que é especial. Ela que é especial? Claro, você acha que Deus ia te impedir de pegar essa? É claro, é porque essa aí faz você igual a ele. Ele não quer que você seja igual a ele.
Sutilmente vai lançando dúvida. Quem é esse Deus que te fez?
É, você se sentiu traída por Deus. Ela falou, meu pai mentiu pra mim? Peraí, esse tempo todo ele não deixou eu comer dessa aqui porque essa aqui ia me fazer saber mais? Peraí, então ele tá me impedindo de ter toda a capacidade que eu teria? Peraí, por que que ele fez isso comigo? Quem ele pensa que é? Interessante, né?
Eva começou a duvidar do caráter de Deus. Ele não é bom sempre. Ele tem segundas intenções. E será que ele realmente está querendo o meu bem? Está querendo cuidar de mim? Por que que ele colocou limites para mim? Isso foi martelando na cabeça de Eva. E ela começou a duvidar do caráter de Deus. Ao ponto de realmente ela ir lá pegar o fruto, comer, dar para o Adão sem vergonha, não faz nada. Está lá do lado. Mulher dele conversando com a serpente e ele olhando.
Omisso.
Né? E ela vai, dá para ele, ele come também. E aí, o relacionamento perfeito que havia entre a humanidade e Deus é quebrado. E algo terrível entra no mundo, que é chamado de pecado. Algo que nos separa de Deus. Algo que realmente tem como destruir um relacionamento verdadeiro com nosso Pai.
E pior,
eterno.
O sopro da serpente até hoje está na sua cabeça. Até hoje você fala assim, será que Deus quer o meu bem mesmo? Será que Deus está próximo de mim mesmo? Será que Ele é verdadeiro mesmo? Será que Ele é 100% bom? Todas essas dúvidas começaram no Éden, gente, não é novidade não. Você é só mais uma Eva. Você é só mais um Adão. Rimou. O fato é que a gente crê num Deus que não é o Deus Criador. A gente começa a crer no Deus Papai Noel, né? É, quem aqui já escutou? Para ir para o céu tem que ser bonzinho. Já, né? Olha só, cara.
Que Deus é esse que te dá a coisa por mérito? Você tem que merecer alguma coisa, fazer alguma coisa para receber.
Vocês não iam para o céu nunca. Desculpa. Vocês não são bonzinhos, vocês são ruim. Não tem um bonzinho aqui, é verdade. É só ver. É só vocês, não, é só dar uma ordem para vocês, vocês fazerem o contrário. Vocês falam assim, senta. Aí você fala, estou sentando, mas no coração estou em pé. Vocês têm um coração rebelde muito louco. Você fala, não bota 5 secadores na tomada. Lá vão as meninas pegando os plugs. Pá, pá. É, mágico. A necessidade da rebeldia. Então vocês não são bonzinhos, não, são tudo ruim mesmo. Eu também.
É, a gente começa a duvidar do caráter de Deus. Mas Deus prova as pessoas e Ele quer fazer uma nova aliança. Ele não quer te deixar no pecado. Ele começa a escrever uma nova história. E novamente com uma família.
Primeiro ele começou lá em Eva mesmo, né? Porque quando você pega em Gênesis 3, ele fala assim, você, serpente sem vergonha, a sua descendência agora estão aí, ó, vão estar presos na terra. E o descendente da mulher vai pisar a sua cabeça e você vai morder o calcanhar dele. Ou seja, ele vai morrer. Quem é o descendente que morreu?
Jesus.
E quando ele ressuscitou, ele fez o quê?
Pisou.
E agora Jesus tem a chave do inferno. Jesus é o dono do inferno. Para quem está em dúvida, o diabo não está no inferno. Ele não é dono do inferno. Tá? Ele não está com um garfo querendo espetar. Jesus é o dono do inferno e ele está com a chave do inferno nas mãos. Ele venceu a morte e é ele que manda agora. Vocês entenderam? Beleza? O que é o inferno? Alguém sabe? É a cadeia dos demônios, certo? Beleza, ótimo. Demônio não manda lá, demônio é preso lá. Diabo não manda lá, diabo é preso lá. Beleza? Tirem essa outra ideia do gibi da Mônica da tua cabeça.
Muito bem. Para chegar em Jesus, ele começa a fazer uma história nova com uma outra família. Abraão é chamado por Deus. Sai da tua terra, larga tudo que você tem. Pega suas trouxinhas e vai para um lugar que eu vou te mandar. Onde, Deus? Não precisa saber agora. Vai só saber quando chegar lá. E, olha só o que Deus fala. Você, eu vou te fazer uma promessa. Você vai ter um filho. Que é o filho da promessa de um povo grande, do qual vai vir o Salvador. Abraão, ele não conhecia esse Deus. Ele servia a outros deuses. Mas ele ouve Deus e ele confia. E ele começa a sua jornada, ele começa a viajar. E, passo a passo, Deus vai provando seu caráter para Abraão. Aquele relacionamento que tinha lá no Éden, Abraão começa a ter com Deus. De provar, ele é bom, ele quer o meu bem, ele realmente se importa comigo, ele cumpre as suas promessas.
Abraão era um homem velho, né? Quando o filho da promessa veio, ele já tinha 100 anos de idade. E finalmente ela pode dar à luz a Isaac, que foi o filho da promessa, né?
O interessante é que Abraão está feliz da vida. Ele tem o seu filho. Ele sabe que é através de Isaac que vai vir aquela nação que Deus prometeu para ele. Ele sabe que é ali que está a promessa de Deus. E ele parece estar tranquilo. Estou esperando meus dias acabarem. Só que Deus coloca ele à prova. Ele fala assim, ó: Abraão, pega o teu filho, aquele que você ama, aquele que é o da promessa, aquele que você mima, aquele que você esperou durante tantos anos. Vai para a terra de Moriá, sobe no monte, sacrifica e queima. Holocausto. Era assim, não era simplesmente mata e talvez Deus ressuscita. Não, mata, queima, para nem mesmo as cinzas ficarem. Uau! Deus, que Deus é esse? Quem é esse Deus que está me mandando sacrificar o filho da promessa? Será que ele é bom? Será que ele é justo? Será que ele quer meu bem?
Será que ele não ficou mal de repente?
Por que ele me mandou até aqui para agora acabar com o sonho?
Demorou 100 anos para ser pai, finalmente eu ganho o que eu sempre quis, ele manda matar.
Sabe o que a Bíblia diz? Gênesis, no próximo dia.
No dia seguinte.
Ele não gastou um mês. Levantou, pegou o filho, pegou dois servos, pegou a lenha, pegou a faca e o fogo. E andou durante 3 dias para o monte que Deus ia mostrar para ele. Chegando lá, ele fala para os servos: aguenta aí e segue. E vem aquela pergunta do filho, que rasga o coração. Pai, estou fazendo os cálculos aqui, ó. Nós temos fogo, a faca está com o senhor, estou carregando a lenha. Cadê o sacrifício?
Ele tinha 13 anos. Deus vai prover, filho. É a resposta do pai. E aí ele vai lá. Agora tu imagina... Quem aqui tem 13 anos? Levanta a mão, por favor. Tá certo. Se a sua mãe ou o seu pai pega uma faca e fala assim, deita aqui para eu sacrificar você, você fica?
Se tu fosse sair correndo de um homem de 100 anos, quem ganha?
Gente, o cara tinha 100 anos. Quem é mais rápido? Isaac ou Abraão? Isaac. Quem é mais forte? Por que o menino deitou? Por que o menino deitou?
Porque ele deixou o pai amarrar.
Porque ele deixou o pai pôr ele em cima da lenha. Que fera essa do pai dele. Gigantesca, a ponto de passar para ele. E ele ter certeza. O Deus do meu pai não mente. Eu sou o filho da promessa. Eu vou ressuscitar.
E a gente pode ver exatamente isso em Hebreus 11, do 17 ao 19.
Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta.
Por que Deus mandou queimar? Por que não só matar? No coração de Abraão, ele tinha que matar e queimar e se desfazer totalmente. O teste não era para Deus perceber se Abraão era fiel.
Não tem nada a ver com Deus.
Deus tinha certeza absoluta da fé de Abraão.
Ele sabe tudo.
Ele precisou mostrar para Abraão.
Que Deus você serve, Abraão? Isaac ou eu? Quem é o centro do seu coração? O seu filho ou eu?
Quem está no teu coração? Deus ou a promessa que Ele te deu?
Deus.
Deus ou algo que Ele te prometeu? É isso que, Abraão tinha que se dar conta. Eu sirvo a Deus e não a promessa. Eu tenho fé em Deus e não em fé na minha fé. E eu tenho tanta fé em Deus que mesmo que Ele mande algo que parece ser contra a promessa, eu faço, eu obedeço, eu vou.
Porque eu não duvido do caráter dele, eu não duvido de quem ele é. Ele nunca fez nada que me provou que ele mereça dúvida. Ele nunca fez nada para a gente duvidar dele. A gente duvida porque a gente ouve o que não deve. Agora, a pergunta principal é: o que, que a gente precisa matar e ver sem holocausto? É ser jogador de futebol? Mata. Mata o jogador de futebol. Bota no altar. E queima até não sobrar nada. E fala: Senhor, se for da tua vontade, ressuscita. E deixa.
Deus te fez do jeito que você é. Com seus sonhos, suas vontades, seu plano de futuro. Ele te fez assim. E Ele não é o estraga-prazer dizer: não, agora eu vou rasgar tudo.
Não.
E você vai fazer o que eu quero.
O nome dele não é diabo.
Ele não veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Ele não te dá sonhos para depois arrancar de você. Ele te dá sonhos para você entregar.
Todo mundo aqui conhece, desculpa. Todo mundo aqui conhece João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não, mas tenha vida. E o 17. Abre o 17. Abre.
Rapidinho.
João 3,17. Gente, vocês têm que ler a carta toda. O 17 é tão principal quanto o 16. Não sei porque as igrejas param num. Acharam? Lê aí o 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Olha, essa é a diferença do Deus que você crê e do Deus verdadeiro. O Deus que você crê está pronto para destruir você. Se eu fizer alguma coisa errada, ele vai se vingar de mim. Mas o Deus verdadeiro está falando assim: eu vim para te salvar, infeliz. É você que está se matando sozinho, para de ser abestado. Porque essa é a verdade, gente. Vocês não sabem de nada. Vocês falam assim: amanhã eu vou pintar o cabelo de loiro. Aí você chega no cabeleireiro e sai azul. Não sabe nem a loucura que você vai fazer, nem você mesmo. Olha ali a doida. Saiu azul. Viu? A verdade é que a gente mesmo muda de opinião o tempo todo, a gente não sabe nada o dia da manhã. Aí você quer pegar uma coisa imensa, como a pessoa que você vai casar e tudo que vai se mudar depois disso. Gente, quando você casa, olha esse ser humano que lindo. A gente está 16 anos juntos. 16. É toda a vida de vocês, ou mais. O que você acha que mudou nas nossas vidas em 16 anos? Quantos amigos a gente tem em comum agora? Toda a família dele, a influência que eu tive sobre. E toda a minha família e a influência que ele teve sobre a minha família. E os nossos filhos. E as adoções doidas que a gente faz. E os nossos ministérios. E tudo que a gente faz juntos. Se eu não tivesse casado com o Daniel, eu não teria ido para nenhum dos lugares que eu fui. A gente já se mudou 12 vezes. A gente nunca iria fazer isso se a gente não tivesse casado. Aí você pensa, para aí na sua cacholinha e fala assim: Deus não sabe nada sobre o meu futuro marido, sou eu que vou decidir. Você é trouxa. Porque muita vida está envolvida nesse negócio de casar. É muita vida que está envolvida. Não, não pode brincar com isso, não. Pode sair assim na loucura. Bora beijar todo mundo, pegar uma cara de cada um. É. Você pode sair na loucura, mas no fim das contas vai casar com quem Deus quer. Quando você está direcionado nele.
E quer saber? Quem é mais experiente, você ou Deus? Quem tem mais anos de vida, você ou Deus? Quem viu, e aí vamos pensar um pouquinho em Jó. Quem viu o mundo nascer e pode questionar? Quem é você para poder questionar a Deus? Beleza, depois eu te dou aquele chocolate que eu prometi.
Caramba.
Mas é verdade. Aguenta aí, Miguel. É verdade. Quem tem mais experiência, você ou Deus? Quem é mais forte, você ou Deus? E por que você não quer deixar ele decidir um pouco sobre a sua vida?
Pois é, trouxa.
E novamente, eu quero mostrar agora para vocês por que você deveria confiar nesse Deus. Por que entregar a tua vida para ele e deixar ele mandar? Porque eu quero mostrar para vocês que ele é muitas coisas. Eu quero falar sobre o caráter de Deus aqui. Quem é esse Deus que você vai confiar a tua vida, o teu futuro, as tuas decisões? Se funcionar aqui. Então, pensa bem. Ele no mínimo tem mais experiência do que você. Por que não confiar? Se ele fala sobre ele mesmo... Opa, quase funcionou aqui embaixo pelo menos.
Passou? Foi, voltou. Foi um milhão de vezes. Voltou, pronto.
Vamos falar sobre o caráter de Deus? Vamos falar um pouco de quem Deus é? Primeiro de tudo, ele é um Deus perdoador. Lembra Adão e Eva? O pecado, um grande problema para a humanidade. Qual é a atitude de Deus? Leiam aí rapidão, alto, para a gente poder explicar um pouquinho sobre isso.
Senhor, se mantivesse um registro dos
nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a temer. Ó Israel, põe a tua esperança no Senhor. Pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Um salmo do rei Davi. Quem é esse Deus? Ele é um Deus que não olha para o teu pecado. Ele olha para você. Ele separa muito bem você do seu pecado. E o pecado ele solucionou. Através de Jesus Cristo que morreu numa cruz. Ali ele solucionou a parte do pecado. E por que que ele fez isso? Por amor. Ele te ama tanto. Que ele não poupou seu filho. Ele falou, vale a pena. Você vale a pena. Você, se só houvesse você, Jesus também teria vindo. Tá? Ele soluciona a parte que está errada na equação, relacionamento nosso com Deus. Ele soluciona, não é você que soluciona isso. É Deus quem soluciona.
Misericordioso. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos os que o temem, geração após geração. Quem disse isso? Maria, mãe de Jesus. É lindo, né? O poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. E demonstra misericórdia a todos que o temem. A todos que o temem. Misericórdia a todos que o temem. Gravem essas frasezinhas, tá? Pra você não falar saindo besteira depois. É para quem teme a misericórdia dele. Para as outras coisas é ira, tá? Ele é justo e bondoso.
Estamos falando aqui do caráter de Deus. A quem você está confiando a tua vida. O Senhor é justo todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Será que amanhã ele vai ser bondoso também? Vai. Ele garante isso.
Em todos os caminhos. É em tudo
eu estou vendo tanta injustiça nesse mundo. Deus é justo. Pode confiar. Ele vai trazer justiça.
Ele é poderoso. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Essa é linda, né? Pode tirar foto e colar no seu quarto para você parar de ser besta. Não tem nada, 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 que ele não possa fazer. Há alguma coisa difícil demais para mim? Sarcasmo nasceu aí, maninho.
Deus é poderoso. O problema que você não sabe solucionar, ele já tem a resposta. Pode confiar. Pode confiar, ele vai trazer a solução para você.
E é no tempo dele.
Isso.
Ele é imutável.
Imutável, o que é isso? Não muda. As coisas que a gente falou, né? Porque está escrito numa Bíblia que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, é que não vale hoje. Por quê? Porque ele é imutável. Ele é bom, ele é misericordioso, ele é perdoador. Ele é tudo isso até hoje. Por quê? Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não muda com as sombras inconstantes. Deus não muda. Quer a coisa mais constante do mundo? Deus. Isso nunca vai mudar.
E quem escreveu isso foi Tiago, que era irmão dele. Irmão de Jesus, filho de Maria e José. Para quem não sabe, aqui Maria e José tiveram alguns filhos depois. Simão, Judas, Tiago. O livro de Judas da Bíblia e o livro de Tiago da Bíblia não são dos apóstolos, são dos irmãos de Jesus. Tá? Quem melhor do que o seu irmão para saber quem você é? Seu irmão sabe. Só Deus. Estamos PV Kids. O irmão dele sabe quem ele é. E ele não muda como sombras inconstantes. Ele é verdadeiro. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Alguém tem provas de que ele mentiu? Alguém consegue dizer que ele não agiu? Crê que ele é verdadeiro. É o caráter dele.
E esse Deus que afirma o caráter deles, dizendo, eu sou essas coisas, ele te faz promessas. São promessas para a tua vida, que você pode levar e acreditar verdadeiramente, porque ele não vai deixar de cumprir em momento algum.
Exatamente. Tá?
Então, ele te dá a promessa de salvação.
Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Gente, tem obras aí? Está dizendo, se você der 3 pulinhos, pular 7 ondas na maré... Não, não. Se você fizer tudo certinho, lavar a louça para sua mãe, se você só tirar nota 10 na escola, se você nunca ficar com ninguém, não. Não tem regrinha nenhuma ali, ó, de lei. Você tem que fazer o quê, ó? Confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e no coração crer na ressurreição. E aí você é salvo. É fácil assim. É simples. É tão simples que não entra na cabeça do ser humano. O ser humano quer complicar. Bora deixar difícil, maninho. Ai, ninguém me convidou pro jantar. Vai lá e pergunta, maninha. Olha, amigo, se tu quiser, eu queria ir com você. Se você quiser pedir, vou dizer sim, tchau. É tão fácil fazer isso. Vai lá e faz. Mas o ser humano quer complicar. Ela quer chorar no quarto, onde o menino nem vai ver ela. Explica uma coisa dessa. Mas é assim que o ser humano é. Ao invés de ir lá e falar para o pai, para a mãe o que está rolando no coração, entra no quarto e finge que o pai e a mãe têm bola de cristal e vai adivinhar todos os problemas dela. Depois vai dizer que o pai e a mãe não entendem. O pai e a mãe não entendem? Não, eles não são magos. Tá? Ser humano. Vai lá e fala. Vai lá e fala. Você quer o quê? Que um anjo apareça e fale assim, ei, pai e mãe, sabe a bonitinha? Sabe bonitinho? Pois é. Vai. Deus te deu boca, né? Usa. Outra coisa que ele te deu foi um cérebro. Usa. Vamos lá. Partiu.
Outra promessa que ele te faz.
Vida eterna.
Vida eterna. Tá? Isso aqui, ó, passa. Isso aqui não é tudo que existe. E ele te garante, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha uma vida eterna.
Após a salvação tem a promessa. Não vai ficar aqui. Tem algo eterno para rolar. Quem aqui quer morrer? Assim. Fala, meu sonho é chegar no fim da vida. Você quer morrer por quê? Para chegar logo no céu. Tá aí. Só quem quer chegar logo no céu que quer morrer. O resto tem medo. A gente não deseja a morte. Na hora que a gente chega na beira do desespero, fala assim, agora vai. Dá um calafrio, você fala, não, 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 não. E você foge. Daniel está com câncer. Esse meu marido aqui, ó.
Descobrimos o ano passado. Parece? Legal, né? Parece? Parece porque você sabe, cara de pau. Ele operou aqui a garganta, ó, e ele perdeu a tireoide inteira. Perder a tireoide, perde o hormônio, perde tudo. O corpo muda, a pessoa muda, tem que viver de remédio para sempre. Não está sendo fácil para ele, não está sendo fácil para mim, nem para ninguém lá em casa. O negócio é assim, um dia de cada vez. E toda vez que a gente lida com câncer, a gente tem aquelas interrogações, né? 90% de chance de cura, 80% de chance de cura. Não. E a gente fala, é 100% com meu Deus. Mas como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, se o Senhor quiser me livrar dessa fornalha, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, Ele não vai livrar. Então, joga. E a gente se joga. E espera para ver o que Deus vai fazer. Mas a gente sabe que depois daqui, a gente tem uma esperança na vida eterna. Isso não tem nenhuma dúvida. A gente não sabe quanto tempo a gente vai durar nessa terra. Você não sabe, às vezes você tem um câncer aí e nem sabe. Ele tinha 8 anos e não sabia. Às vezes você vai morrer atropelado ou na estrada e voltando para casa. Deus me livre. Mas já aconteceu. Perdi 8 amigos num carro, num acidente de carro, voltando de um acampamento de batistas. Acontece. De repente a tua vida desaparece. A pergunta é, você aproveitou os dias que Deus te deu aqui para entender quem é o Deus que você serve? De se desfazer dos ídolos do seu coração? Parar de fazer rolê na igreja? E realmente ir lá para crer no Senhor Jesus e dar sua vida para Ele? Você realmente aproveitou esses dias a ponto de poder morrer ali na esquina? E saber que você tem a vida eterna em Cristo? É uma coisa séria se pensar. Eu sei que você é pequeno, você é jovem, mas daqui a pouco você já foi. Tem outra promessa.
Deus nunca vai te abandonar, porque Ele manda o Seu Espírito Santo para estar contigo. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar de tudo o que eu disse. É uma promessa de Deus para a tua vida.
Jesus.
Jesus falou, estou mandando alguém tão santo, tão Deus quanto eu, para estar contigo todos os dias.
Gente, você é salvo, você tem a promessa da vida eterna e o próprio Deus vem morar dentro de você. É quase um roubo, tá? Não é nem justo com os incrédulos. Porque você vai orar e Deus vai trazer as respostas na sua cabeça. E aí você vai passar na prova, não é verdade? E os outros têm para quem orar? Não. Viu como é injusto? É fácil ser crente, a gente complica. Ser crente é super simples. A gente ora e o Santo Espírito está dentro da gente. A gente fala assim, Senhor, protege essa casa em nome de Jesus, e o diabo não toca. E o incrédulo? Vira madrugadas e madrugadas acordando às 3, 4 da manhã com aquele capeta atormentando, e vocês sabem que é verdade? O bichinho não dorme, fica lá entrando em depressão, se cortando inteiro da cabeça aos pés, e resolve alguma coisa? Nada. E você ora, o capeta vai embora. É justo para o incrédulo?
Não.
Viu como é fácil você ser crente? Você complica as coisas, pode ser besta. Lança a mão disso e prega o evangelho para esse teu amigo que está atormentado. Vai lá e fala assim, Senhor, com a tua ajuda eu consigo fazer isso, 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 isso. Eu vou parar de ser um pirralho que faz rolê na igreja e eu vou começar a ser um homem e uma mulher de Deus. Que vou pregar o seu evangelho poderosamente. Porque eu tenho o Espírito Santo que estava em Paulo, que estava em Pedro. E eu tenho essa capacidade de pregar tão poderosamente quanto eles.
Outra promessa de Deus é que você vai ter aflição.
Vai.
Vai. Deus não mente para você. Ele é verdadeiro contigo. Ele falou, você vai ter aflição sim. Tá? A tua vida não vai ser um mar de rosas. Ele diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição. Aflições, está garantido por Deus. Você não vai se safar dessa.
Quando você virar crente, você não vai ter uma vida melhor, gente. Isso é um boato que rola por aí. Venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Só em nome dele, mas quantos problemas vêm também por causa disso? Muitos outros, porque a gente não é desse mundo. O mundo não gosta da gente. E a partir do momento que você quer viver para Deus, você nada contra a humanidade. E a humanidade fala assim, meu corpo, minhas regras, e você fala, meu corpo pertence ao Senhor Jesus, as regras são dele. O povo fica louco.
Mas ao mesmo tempo que você tem aflição, você também tem data de validade para essa aflição. Ela não é eterna. O próprio Deus dá limite a ela. Quando ele fala que eu venci o mundo, né? Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Vai acabar.
Vai acabar.
Vai acabar. Tá? E as coisas básicas são garantidas para a gente. Deus nos dá a garantia disso. De que? Não busquem ansiosamente o que é onde comer ou de beber. Não se preocupem com isso. Busquem, pois, em primeiro o reino de Deus e essas coisas o quê? Comer e beber, as coisas básicas, tá? Os serão acrescentados.
A gente ora, tem uma intimidade com Deus, conversa com Ele, fala, Senhor, é para eu ser veterinário mesmo? É para eu ser administrador mesmo? É para eu casar com essa pessoa mesmo? É para eu morar nessa cidade? Quero tanto, tanto, tanto sair da casa dos meus pais. E Deus vai falar, não, vai ficar mais 5 anos. Aí você vai falar, amém, Jesus. Eu aceito. Porque é no tempo dele. E ele tem um ritmo para todas as coisas. E creiam que ele vai suprir todas as coisas básicas para vocês. Se preocupa com o que você pode fazer. O que você não pode fazer é a parte dele. Contentamento. O contentamento é uma promessa de quem aguenta tranco. Olha só. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. E eu aprendi, ó, é um aprendizado. Eu aprendi um segredo. Qual é o segredo? De viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu tudo posso em quem me fortalece. Isso é muito verdade no campo missionário. Que a gente já teve fase de não ter comida, o Elias orar, o cara trazer 6 peixes na minha porta. E a gente ficar, nossa.
Que fé é essa?
Muito legal. Então, tem muitas histórias sobrenaturais na nossa vida, de Deus suprindo as coisas básicas e a gente conseguindo viver na pobreza e na riqueza. Ele dá paz e recompensa.
Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quem aqui não sofre de ansiedade? Quem não está pensando, nossa, o ano que vem na escola, na faculdade, esse ano, né? Ou o ano que vem, o vestibular, aquela coisa, você começa a ficar angustiado, ansioso, e aquela coisa, e o próprio Jesus fala, calma, eu estou cuidando da tua vida. Eu estou aqui para resolver os seus problemas. Eu estou aqui, confia em mim. Abraão teve esse problema, uma ansiedade, sim, andando 3 dias com seu filho que ele ia sacrificar. E aí, vem a pergunta e ele fala, Deus vai prover. Ele está lançando a ansiedade dele em cima de Deus. Deus, ó, eu estou machucado aqui dentro, mas eu estou confiando de que o Senhor vai prover. O Senhor vai cuidar de tudo. E é isso que ele fala para o seu filho e é o suficiente para o filho dele. Deus vai prover. Lança ansiedade sobre ele.
E você só vai subir de cargo quando você for humilde. Basicamente, é isso que está dizendo. Você fala assim, ah, fulano sempre consegue, eu nunca consigo. É porque o teu coração já está errado. Você devia estar falando assim, nossa, que legal que fulano conseguiu, né? Aplausos, nossa, ele deu o melhor dele, foi super legal. Quando o teu coração fica sempre com essa invejinha, é que você não está na humildade ainda. Não está na sua hora. Resposta certa sempre vem. A gente não precisa se preocupar. É uma promessa. Não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Quem aqui já levou um bullying? Já levaram bullying? Já espalharam boato de você? Alguém já espalhou? Já, né? Já? Eu tenho uns boatos lindos sobre mim, gente. De dormir em cadeia, tá uns negócios meio louco assim, que nunca aconteceu. De repente as pessoas começam a inventar coisa. Você não precisa se defender. Não precisa. Esse é o papel do Espírito Santo. Você também não precisa ficar planejando o que você vai responder. Espera, deixa Deus responder por você. A gente tem essa facilidade e tem essa promessa de Deus. Agora o último. Ele e nós juntos. Vamos ficar de pé e ler juntos, por favor? Essa última promessa de Deus.
Vamos lá. Ele, Deus e nós juntos.
E eu estarei.
Muito bem. Mateus 28, 20b. Jesus fala isso para os seus discípulos, que naquele momento era a sua igreja. Aqueles que realmente tinham um compromisso com Cristo estavam com Jesus naquele momento. E ele fala: eu vou estar com vocês. Não se preocupem. Vocês não estão abandonados, vocês não estão sozinhos. Nesse momento, pode baixar sua cabeça, fechar seus olhos.
Lembre do caráter de Deus. Não deixa que a serpente venha te enganar e soprar mentiras na sua cabeça e dizer que Deus é o que Ele não é. Não deixa, não. Abaixa aí a tua cabeça e pensa: quais são as mentiras que eu tenho acreditado sobre Deus? Que mentiras eu tenho que me livrar? Deus que é verdadeiro, que é justo, que Ele é o amor. Esse Deus que tem um caráter que nunca muda, que é misericordioso, misericordioso e justo. Deus que é tão bom, que nunca fez nada, nada, nada contra nós e tudo a favor de nós, que veio atrás da humanidade quando a gente rejeitou Ele, que corre atrás de nós de maneiras inexplicáveis e que deixa a gente ter o nosso próprio tempo. Não atropela a gente. Ele é bondoso. Ele é carinhoso. Ele é aquele pai que você fala assim: segura aqui para mim, papai, por favor. Ele fala: claro, filho. E anos depois você volta e ele está lá segurando ainda. E fala: tô, guardei para você.
Ele não mente para você. As promessas que Ele fez para você, para sua igreja, Ele vai cumprir cada uma delas. Cada uma delas. Pode ter certeza absoluta. O que você ainda tem receio de se entregar a Ele? Por quê? Do que você ainda está duvidando? Entregar a vida é isso mesmo que quer dizer. Eu ando num quarto escuro, dando passos de fé, confiando de que Deus está comigo, porque eu não estou vendo o caminho.
Entregar a vida é você queimar em holocausto os ídolos do seu coração. Deus, está aqui os meus sonhos, tudo que eu planejei, está aqui, ó, no teu altar. Eu estou queimando isso diante do Senhor até virar poeira. E se o Senhor quiser, for da tua vontade, o Senhor vai me devolver como devolveu Isaac para Abraão.
E confiar de que Deus é bom, sempre. Não importa para onde que Ele está te mandando. Carol falou: eu estou com câncer. E o lugar onde a gente está não tem muitos recursos. O local que a gente está tem um rio que é próximo ali. O índice de malária daquele lugar é o segundo maior do mundo, só perde para um lugar no Congo. Se eu pegar uma malária, eu morro, porque meu sistema imune está tão baixo que é difícil eu conseguir sobreviver a uma malária dessas que tem lá. Semana que vem eu estou voltando. Feliz da vida de estar voltando. Porque eu tenho uma certeza: as promessas de Deus valem sobre a minha vida. É o lugar mais seguro do mundo. Para mim, é lá. Porque a vontade de Deus está lá. Eu quero te desafiar a confiar em Deus dessa maneira. Abrir mão do seu conforto, abrir mão de suas vontades, abrir mão daquilo que parece humanamente o mais sábio, o mais certo, e começar a confiar em Deus. Deixa Deus mandar na tua vida. Se você está querendo mandar, você está querendo mandar em alguma coisa que não é sua. Se você é cristão e quer mandar na sua vida, você está tentando mandar em alguma coisa que não é sua. Você deveria estar perguntando: Deus, eu confio no teu caráter, de que o Senhor é bom, de que o Senhor quer meu bem. Confio nas promessas que o Senhor tem para mim. E eu quero saber onde eu vou te glorificar. Não tenha medo. Deus te conduz em segurança. Lembra o Salmo 23? Senhor, meu pastor, nada vai faltar. Ele te conduz em segurança. Com a vara, com o cajado. Ele te conduz para as águas, para os pastos. Ele te conduz. Ele cuida de você. Por que você está com medo ainda de deixar Ele conduzir? O que te impede? Desconfiança do caráter dEle? Ou das promessas dEle? Se você tem hoje algo para confessar a Deus, para dizer, olha, eu não estava confiando tanto no Senhor, estava duvidando, estava acreditando em mentiras. No teu lugar aí agora, confessa a Deus. Olha, esse ponto aí, ó, eu não estava confiando tanto que o Senhor é bom, que o Senhor quer o meu bem, que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Confessa a Deus. Diga a Ele. E talvez você já tenha recebido uma orientação de Deus sobre o que fazer na tua vida. Um chamado missionário, um convite na sua igreja para estar exercendo um ministério. E você tem falado, não, estou com medo. Não, é muito trabalho. Não, eu não sou capaz. Quem disse que é na tua força? Quem disse que é você que vai fazer? Eu falei, eu tenho um rio de mais de 1.200 comunidades que a gente tem o objetivo de alcançar. Isso é grande demais para mim. Eu não vou conseguir. Eu, Daniel, não vou conseguir. Mas por que eu estou lá? Porque eu sei que Deus consegue. Deus vai conseguir. Eu acredito nessa promessa.
Talvez você tenha uma dificuldade muito complicada. Talvez você seja homossexual. Talvez dentro de você, você não consiga contar para ninguém e você lute contra isso. Você lute contra a pornografia. E você lute contra coisas que você não tem coragem de confessar para ninguém. E que te deixam com cisma sobre você mesmo, às vezes com nojo, às vezes com muito, muito medo. E você pensa assim, Deus não vai me usar, porque eu sou assim. Tenho um segredinho para te contar. Todo mundo aqui tem um pecado que não consegue se livrar. Mentira, roubo, gritar com as pessoas loucamente, desobediência aos pais, rebeldia no coração, egos inflamados, todo mundo aqui peca. Todo mundo aqui tem um problema e uma dificuldade que a gente chama até de pecados de estimação. Não existe pecado maior que a cruz. Não existe pecado maior que a cruz. Para de achar que o teu pecado manda em Deus. Teu pecado não manda nele, não. Você está achando que o seu pecado é mais poderoso que a graça? É um baita pecadão, né? Não é. Não tem nada superior à graça. Então, o que você faz com esse seu pecado de estimação? Seja ele qual for. Seja ele quão difícil for de você vencer. Queima. E fala assim, não vou mais fazer. Preciso da sua ajuda. Me ajuda, Deus, a pôr aqui. Me ajuda a queimar isso no teu altar. Arranca isso de mim. Me liberta desse pecado. Porque, querido e querida, vocês não estão abrindo mão da vida de vocês e de quem vocês são por Deus. Cada vez que você entrega algo para Deus, você está se despindo do pecado. E você está se tornando quem você verdadeiramente é. Porque você é verdadeiramente filho de Deus, puro, santo, escolhido, limpo. Você nem sabe quem você é porque você não chegou lá ainda. Cada dia que passa, você entrega um pecado novo e você se desfaz dessa maldição que é a natureza pecaminosa, você chega mais perto de quem você verdadeiramente é. Você não está abrindo mão, entendeu? Ah, a Geise está se desfazendo para Jesus. Não, não, a Geise está se tornando Geise por Jesus. Você está se encontrando em Deus, encontrando a verdadeira pessoa que você é. Olha só, cada dia que passa eu sou uma Carol melhor. Porque aqueles pecados foram. E eu falo, oh, aquilo ali já passou. E glória a Deus por isso. E mais um passinho tem que ser dado. Que Carol é essa que vai ter lá no céu? que vai ter um nome diferente. Eu quero alcançar aquilo ali, é a minha meta. Vamos lá, corrida para a coroa. Então, larga os seus pecados de estimação. Baixa a tua cabeça aí, você sabe qual é o teu pecado de estimação. Você sabe o que está mandando no seu coração. Ora agora, diante de Deus, que eu vou orar por vocês. Se você quiser se ajoelhar, entregar isso para Deus, fica à vontade. Tem coisas que a gente tem que se constranger diante de Deus mesmo. Querido Deus, nessa última noite aqui de acampamento, temos aqui vários corações que foram esmagados durante essa semana. Que o Senhor tratou, que o Senhor constrangeu, que o Senhor trouxe muitas mudanças. Senhor, que esses corações agora, contritos e quebrados, consigam entender e ver e enxergar qual é o pecado que o Senhor quer arrancar deles agora. O que, que o Senhor quer tratar, o que, que o Senhor quer moldar, eles sabem o que é. Ajuda, Senhor, dê capacidade a cada um aqui, inclusive eu, Daniel, os nossos filhos, a estarem tirando esse pecado que fica aí atormentando de novo e de novo. E que a gente consiga colocar isso no teu altar e falar, Senhor, eu me rendo ao Senhor. Está aqui esse meu pecado. Está aqui isso aqui que eu não consigo largar. E eu entrego diante do Senhor agora. E eu queimo diante do Senhor para nunca mais voltar. Nos ajuda, Senhor, nos capacita a nos purificarmos, a sermos santificados diante do Senhor. Eu não quero mais, tan, tan, tan. Eu não quero mais. Eu, Carol, eu não quero mais que minha ira tome lugar do meu coração a ponto de eu esmagar pessoas que eu amo. Eu não quero mais agredir os meus filhos, seja fisicamente ou verbalmente, por causa de um estresse muito grande que vem me causar. Eu não quero mais pecar contra a minha família ou contra outras pessoas, por causa da ira que sobe dentro de mim. Eu não quero mais isso, Senhor. E isso eu entrego aqui no teu altar. E que cada pessoa aqui possa estar entregando aquele pecado que incomoda, aquela coisa que brota dentro da gente, que faz a gente não parecer com quem o Senhor quer que a gente seja. E te entregamos, Senhor, com o coração quebrado e contrito. E pedimos a tua graça, a tua misericórdia, para que a gente consiga lutar contra isso. Porque não somos mais escravos do pecado, mas somos livres em Cristo Jesus, e a gente pode dizer não para a glória de Deus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão e pelo teu imenso amor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus.
É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Se você gostou de tudo que você ouviu, venha estar junto com a gente. Nós fazemos temporadas em janeiro e em julho para crianças e adolescentes. É só acessar o nosso site, pvparaná.com, ou seguir o nosso Instagram, @pvparanaoficial. Deus te abençoe.